Agora nosso contato com Barjas Negre, prefeito que foi eleito lá em Piracicaba neste domingo, com 132.161 votos, 70,31% dos votos válidos. Muito bom dia, prefeito Barjas.
Bom dia, Flávio. Prazer falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade.
Prefeito Barjas, né, que volta a ser prefeito, né, em Piracicaba. O porquê, Barjas, de voltar a disputar uma eleição e voltar a ser prefeito na cidade de Piracicaba?
Olha, eu sou piracicabano, sempre fui secretário municipal aqui em Piracicaba, fui secretário de planejamento, fui vereador. Os amigos me pediram, os partidos políticos, porque nesse período de dificuldade da economia, talvez a gente possa dar uma contribuição aí para a cidade de Piracicaba mais uma vez.
E, prefeito, durante esse período, né, que o senhor ficou fora da administração, o senhor fez um sucessor, mas durante esse período houve uma desavença com o Gabriel Ferrato. A gente estava até tentando falar no domingo, mas estava com muita dificuldade sobre essa situação. Queria saber agora, com a transição, o que será feito com o Gabriel Ferrato, a conversa para que o senhor assuma o mandato a partir do dia 1º de janeiro, e essa conversa com o próprio Gabriel Ferrato para que haja uma paz e que seja feito melhor para a cidade de Piracicaba?
Olha, eu sou uma pessoa de paz, sou um homem público, eu não tenho desavença com ninguém. Eu fui eleito prefeito de Piracicaba pela terceira vez. Quando você ganha uma eleição, você monta uma equipe de transição para captar as informações dentro da administração municipal, e isso não tem o menor problema com ninguém.
E, prefeito Barjas Negro, o senhor mesmo citou, né? Foi prefeito por duas vezes, o senhor foi eleito lá em 2004, depois reeleito em 2008, e era uma situação econômica bem diferente do país do que hoje é atualmente. O senhor acredita que esse será um governo bem diferente e é um desafio maior do que existia anteriormente?
Todo mandato é um desafio diferente. É claro, a conjuntura econômica é pior, as receitas das prefeituras do Brasil todo caíram, estão em dificuldades. Nesse momento, a experiência conta muito. A experiência, a montagem de uma equipe de governo, também com experiência, o relacionamento com o governo do Estado, o próprio relacionamento com o governo federal para tentar aprovar alguns projetos e conseguir algum financiamento, isso pode ajudar as cidades. Num período de dificuldade, a experiência conta para você melhorar a gestão, ter possibilidade de alocar melhores recursos, estabelecer as prioridades, enfrentar os problemas. Eu acho que os prefeitos que foram eleitos com mais experiência, eles vão conseguir sair um pouco melhor do que aqueles que não têm tanta experiência assim.
E, prefeito Barjas Negre, essa votação de 70% coloca uma esperança da população no nome do senhor, mas também uma responsabilidade enorme, porque quem votou no senhor, já que foram aí 70%, né, dos eleitores da cidade de Piracicaba, espera solução para educação, solução para saúde, né, que vem. O senhor foi ministro da saúde, sabe muito bem a situação que passa a saúde em todas as cidades, e Piracicaba não é diferente. E também muita gente espera a melhoria das condições econômicas e também de emprego. É claro que essa situação não passa pelo prefeito, mas pode ajudar, porque é nas cidades, né, que a população encontra esse trabalho.
Uma votação expressiva como essa aumenta a responsabilidade. Mas se fosse também uma votação de 50% mais uma, a responsabilidade seria a mesma. Talvez a população tenha votado, ter esperança em resolver alguns problemas que ela acha que está complicado. Essa é a razão pela qual eu tive essa votação. Agora, você pode trabalhar bem. A Piracicaba tem uma vantagem em relação a muitos municípios. Tem uma boa rede de saúde, tem uma boa rede de educação, você tem muitos equipamentos sociais. Talvez seja necessário fazer menos investimentos do que nos governos anteriores e fazer com que esses equipamentos funcionem um pouco melhor, que as consultas médicas na área da saúde demorem menos, que a distribuição de medicamentos não tenha intercorrências, que os exames de ultrassom ou qualquer outro tipo de exame seja feito com um pouco mais de rapidez, que as escolas funcionem bem, melhore a qualidade. O próximo período não será, para os prefeitos, um período de grandes investimentos, mas será um período em que vão ter que fazer com que a qualidade do serviço melhore um pouco mais e use bem os equipamentos já existentes.
E, prefeito Barjas Negre, eu queria aproveitar essa experiência que o senhor teve, né, como ministro da Saúde, e o senhor mesmo citou aí, para tentar usar essa experiência que o senhor tem para diminuir essas filas, a demora nos exames e também para que a população consiga encontrar remédios. É possível, porque todas as cidades passam por problemas muito parecidos como esse. A população encontra muita dificuldade na hora do atendimento em centro de saúde ou no pronto-socorro. Para fazer um exame, demora um tempo enorme, quando se precisa de uma especialidade, né? E os remédios também em falta em muitas cidades aqui da região de Campinas. Como ministro da Saúde que o senhor foi e também prefeito por duas vezes, é possível conseguir diminuir esse período e nesse momento de crise econômica?
Ah, sempre é possível melhorar, sempre é possível melhorar a gestão. Ah, às vezes falta o medicamento porque a licitação ela foi deserta, a procuradoria jurídica da prefeitura demora para dar um parecer, às vezes não há médico porque o concurso não foi homologado ou demorou para fazer o concurso público. Um mandato de prefeito é um mandato de apenas 4 anos. Portanto, a rapidez na decisão de fazer um concurso público, a rapidez de fazer a contratação, a rapidez de fazer um processo licitatório, resolve parte desses problemas. Agora, é claro que tem um problema de subfinanciamento na saúde. Hoje, o governo federal, através do seu Ministério da Saúde, diminuiu a participação do financiamento na saúde pública. Isso tem sobrecarregado os municípios. Eu acho que tem também, os prefeitos têm que fazer uma frente de pressão junto ao Ministério da Saúde para ampliar um pouco mais as verbas que são administradas pelos municípios.
E, Barjas Negre, eu queria aproveitar também, como o senhor tem um relacionamento muito próximo ao ministro das Relações Exteriores, José Serra, e a cidade de Piracicaba é um polo, né? Com grandes indústrias, grandes multinacionais. A última dela que chegou à cidade de Piracicaba, de grande expressão, é a Hyundai. Esse relacionamento com José Serra pode ajudar a cidade de Piracicaba?
Olha, o relacionamento com o José Serra ajudou no passado. A Hyundai, que veio para Piracicaba no Parque Automotivo, foi fruto de uma negociação da minha época, que eu era prefeito, e o José Serra era governador de São Paulo, e o Geraldo Alckmin era o secretário do Desenvolvimento Econômico. Portanto, nós discutimos muito os investimentos aqui na região, não só na questão do Parque Automotivo, mas também no anel viário, na montagem do The Inter 9, do CPI 9 e assim por diante. Esse relacionamento sempre ajuda muito. Agora, só relacionamento sem ter projetos bons não adianta nada. Você tem que apresentar um projeto que tenha começo, meio e fim. Eu trabalhei nesses últimos 3 anos na presidência da FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, no governo Geraldo Alckmin, e me afastei daí para vir ser prefeito da cidade de Piracicaba. Eu pretendo continuar levando bons projetos para o governo do Estado de São Paulo e também bons projetos para o governo federal, que é administrado hoje pelo Michel Temer, que tem um relacionamento muito estreito aqui com Piracicaba. Ele é da nossa região, ele é de Tietê, aqui perto, né?
E, prefeito Barjas Negre, esse relacionamento com o presidente Michel Temer, o senhor mesmo citou aqui nessa conversa que a gente está tendo aqui no CBN Campinas, sobre essa situação do financiamento do SUS, do Ministério da Saúde para as cidades e esse enfrentamento que os prefeitos, né, precisam fazer para tentar trazer mais dinheiro para as cidades para resolver essa situação. O senhor acredita que haverá esse entendimento e para mudar esse financiamento do SUS pelo governo federal? Que o governo federal é quem fica com a maior fatia dos impostos, né?
Quem financia, olha, quando o Fernando Henrique era presidente da República, 54% do financiamento do SUS era do governo federal e 56% era dos estados e municípios. Nos últimos 12 anos, isso se inverteu. Hoje, 44% ou 45% do financiamento do SUS é do governo federal e os 54% ou 56% é do governo estadual e municipal. Isso sobrecarregou os municípios, porque eles mudaram a emenda constitucional, mudaram a forma de financiamento. Na época, nós alertávamos que ia dar problema e acabou dando problema. E eu vejo lá, no Congresso Nacional, tem uma bancada da saúde muito grande. O que eu chamo de bancada da saúde são são deputados ligados ao movimento sanitarista, são deputados ligados às Santas Casas, à Secretaria Estadual de Saúde, e eles têm lutado para inverter essa situação. Hoje nós não teremos uma grande saída se não tiver um pouco mais de recurso do governo federal, porque os municípios estão já muito empenhados no gasto da saúde. Olha, Piracicaba gasta 33% do recurso próprio, gasta 23% com a saúde, quando a obrigação constitucional é de 15%. Se for olhar Campinas, é a mesma coisa. Hoje, na média nacional, os municípios já investem 22%, 23% dos seus impostos com saúde. Já dá com o povo a ultrapassar o gasto com a educação. E essa sobrecarga faz com que tenha problema, evidentemente, nos municípios. O governo federal e o Congresso Nacional têm que achar uma solução para que a gente possa ter um pouco mais de recursos na área da saúde.
E os municípios gastam, né, grande parte desses recursos com o pagamento de funcionários, né?
Ah, é algo que é funcionário, medicamento e exames. Mas eu tenho acompanhado muito a tramitação de alguns projetos no Congresso Nacional, inclusive a PEC do limite de gastos, ela está sendo redigida pelo deputado Darcísio Peronzi, que eu conheço bem. Ele é um deputado gaúcho, é médico, e ele tem apontado nas suas entrevistas a necessidade de que esse limite de gastos não afete a área do Ministério da Saúde.
E, prefeito Barjas Negra, a situação do Hospital Metropolitano aí na região de Piracicaba, que foi construído, mas ainda não está funcionando. Como tirar esse hospital do papel?
Ele já saiu do papel, é um hospital regional. É que no meio do caminho houve uma morosidade por parte da prefeitura, um pouco de falta de diálogo também com o Estado. A empresa que estava construindo teve problema financeiro, porque ela fazia obras também para o governo federal através do PAC, os repasses e os pagamentos atrasaram. Ela ficou em dificuldade e a prefeitura teve que fazer a rescisão. Uma rescisão de um contrato público, ele não é fácil de fazer, porque leva mais de um ano fazer inventário, tem que ser homologado na justiça, e perder um ano e meio com isso. E o que faltava para a conclusão teve que ser relicitado. Essa foi a razão pela qual teve uma demora acima do desejado. O governo do Estado de São Paulo e a prefeitura estão empenhados em corrigir essas coisas. Eu tenho certeza absoluta que isso entra em funcionamento no início do ano, mas essa vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Ainda vou, até o final do ano, procurar o governador Geraldo Alckmin e o secretário Davi Ui para estabelecer com eles qual é o cronograma de funcionamento desse hospital.
Então, para aproveitar essa conversa que a gente está tendo aqui, prefeito Barjas Negra, CBN Campinas, que esteve no aniversário da cidade de Piracicaba, com o News Truck da CBN, na Praça José Bonifácio. E o cenário da praça, que é uma praça, né, especial para a cidade de Piracicaba, uma grande praça, bonita, só que a gente percebia que ela está há muito tempo abandonada. O que vai ser feito para resolver um cartão postal que é da cidade, que é a Praça José Bonifácio?
O prefeito atual, ele anunciou que ia fazer a reforma, que ia ter recurso para fazer e acabou não fazendo. Eu não conheço o projeto que foi apresentado. Mas ali eu vou fazer uma audiência pública para discutir com a comunidade, porque ali tem sempre o que a gente chama de palmeirense corintiano. Se é da rua, tem os que são contra. Deixa a rua fechar, tem que são que é contra também. Então tem que fazer uma audiência pública ou várias audiências públicas para que se ache a melhor solução. Essa praça passou por duas reformulações, uma há 25 anos atrás, e depois ela passou por uma reformulação no meu primeiro ano de governo. Ela foi revitalizada, ela passou a ser mais frequentada, ela abriu para ter circulação de veículos, no entanto, ela passou a ter problema porque nos últimos anos ela não foi cuidada de forma adequada.
Prefeito Barjas Negra, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela eleição aí na cidade de Piracicaba.
Ok, muito obrigado, estou sempre à sua disposição, viu?
Ok, conversamos então com o Barjas Negra, prefeito que volta a ser prefeito lá na cidade de Piracicaba, recebeu 132.161 votos na cidade, 70,31% do total dos votos válidos, eleição que lá poderia ter, né? Três cidades aqui na região de Campinas poderiam ter segundo turno. Campinas, Americana e Limeira e Piracicaba. As três cidades resolveram a eleição no primeiro turno e essa votação aqui de Barra de Asneca com 70,31% do total.